Vamos ler da primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 13. 1 João 5, a partir do versículo 13. Estas coisas vos escrevo a vós que credes o nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós nos levantamos para a oração. Nós te agradecemos por tua fidelidade, Senhor, para que possamos mais uma vez estar reunidos diante de ti. Senhor, nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Senhor, nós estamos tão felizes por termos a tua palavra, Senhor, por podermos receber nova força e nova vida de tuas palavras repetidas vezes, Senhor. Estamos tão felizes, Senhor. Senhor, abençoe-nos nessa noite. Abençoe conosco todo o teu povo, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos. Senhor, meu Deus, até mesmo as intercessões, Senhor, tu conhece todas elas e também conhece as necessidades, Senhor. Senhor, nós não sabemos o que devemos dizer a ti, mas olhe para nós, para baixo, Senhor. Senhor, tu conhece os corações daqueles que escreveram, ó Deus. Nada está oculto diante de ti, Senhor. Olhe para todos eles com bondade, Senhor. E dê a eles toda a ajuda que precisarem, Senhor, especialmente a irmã Pirzig, Senhor, que tu possa levantá-los, Senhor, que tu possa recuperá-los, Senhor. Fiel Deus, nós não podemos fazer outra coisa, não servir a ti, Senhor, colocar tudo diante de ti e pedir a ti, pela graça, que tome, Senhor. Receba gratidão e adoração e ajude o teu povo para que te louve e te traga honra. Aleluia. Senhor, continue conosco também no decorrer, nessa reunião, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós nos sentamos. Talvez cantemos ainda alguns corinhos juntos. Estou tão feliz, Senhor, por ser teu. Estou tão feliz, Senhor, por ser teu. Eu posso ser teu pela graça. Tu me libertaste e purificaste do pecado. Estou tão feliz, Senhor, por ser teu. Mais perto do lar. Mais perto do lar. Mais perto do lar. Logo, meu trabalho estará concluído. Então, descansarei no lar. Mais perto do lar. Mais perto do lar. Logo, meu trabalho estará concluído. Então, descansarei no lar. Nós também, hoje à noite, queremos dar as boas-vindas a todos de coração. Estamos muito felizes por podermos crer no que lemos nas Santas Escrituras. E nós ouvimos repetidas vezes dos lábios do irmão Branham: a incredulidade é a origem de todas as coisas, atrás da qual o inimigo se esconde. Incredulidade e desconfiança em Deus e em sua palavra. E o inimigo tem trabalhado desde o Jardim do Éden para semear dúvida e a incredulidade no coração das pessoas sobre a palavra de Deus. E todos os que lhe davam ouvidos caíram. Mas Deus tinha pessoas, e ainda e tem na terra, que não dão ouvidos ao inimigo e às suas interpretações, que não tem nada além do que incredulidade, de dúvidas, que só tem coisas que falam ser, talvez, mas Deus tem pessoas que não ouvem o que o inimigo tem a oferecer, mas que creem na palavra de Deus assim como está escrita. Há pessoas que estudaram a Bíblia e caíram na incredulidade porque não abordaram as palavras divinas da revelação com fé e coração aberto, mas com raciocínio intelectual. E então eles leem em um evangelho que os dois que foram crucificados com Cristo blasfemaram contra ele, e no outro eles leem que um blasfemou contra ele e o outro o chamou, e já eles já disseram: como isso pode ser a palavra de Deus? Mas quem tem o Espírito de Deus vê a história com clareza. A princípio, ambos não entenderam do que se tratava e trouxeram algo para os seus lábios que não estava certo. E então, um deles, batendo no seu próprio peito, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Um evangelista da primeira parte, o outro evangelista da segunda parte, e ambas são verdadeiras e são a pura verdade. Sim, tão simples são as coisas quando se toma assim, simplesmente, e o Espírito de Deus nos vem para auxiliar e diz: assim foi que aconteceu, conte às pessoas para que saibam como foi certo. Mas os teólogos, eles quebram a cabeça e eles ficam malucos em si mesmos, na palavra de Deus e tudo o que fazem. Mas graças seja ao Senhor pelas pessoas que podem crer de coração. Quem busca tais coisas na Bíblia as encontrará, mas aqueles que buscam Deus encontrarão a Deus. E a quem ele se revela, ele está ajudado de uma vez por todas. Ele sabe onde está. E se encontrar algo na Bíblia que não pode ordenar no momento, então o Espírito de Deus dará o momento certo onde se poderá fazê-lo. De qualquer forma, eu tenho aqui um artigo em uma de nossas revistas semanais na minha frente. Eu não quero ler o título. Se trata da nova tradução da Bíblia, na qual 17 clérigos protestantes e 7 espirituais católicos trabalharam. E o que está escrito aqui, até mesmo o comentarista de nossa revista secular, ou dessa revista aqui secular, que tem que fazer o seu comentário aqui. E ele escreve aqui: é uma Bíblia descartável. Portanto, eles mudaram todos os tipos de coisas e mudaram até que fosse irreconhecível. Aqui está escrito: enquanto Lutero havia traduzido o relato da criação no Antigo Testamento como o Espírito de Deus pairava sobre a água, agora está simplesmente: tempestades rugiam sobre a água. Alguém pode imaginar isso? assim que é lido agora nessa nova Bíblia, na qual trabalharam espirituais da Alemanha Oriental, da República da Alemanha, da Áustria e da Suíça. Ele deu alguns exemplos aqui. Isso é quase blasfêmia, quase não se pode ler, mas isso está agora aqui na nova Bíblia. Está dito aqui no texto bíblico, vocês sabem, há também provérbios e há algumas coisas na Bíblia que são adaptadas à vida terrena e certa também há de sabedoria para a vida terrena que foi dada lá. Mas aqui está, talvez eu deva ler o texto da Bíblia, o que deve ser, está escrito: dai bebida forte aos desesperados e vinho aos que têm o coração perturbado. Bebam e se esqueçam da sua miséria. O novo texto, cerveja e vinho são bons para aqueles que estão no fim, ou eles devem se embebedar e esquecer a sua dor. Imaginam? Vocês imaginam isso? Essa, sim. Isso está agora nessa nova tradução da Bíblia. Vocês podem imaginar algo assim? E esses são teólogos de ambas as confissões. E eu não me admiro sequer quando o homem na Índia me convidou agora para uma entrevista. Ele disse: o senhor pode me explicar como chega ao ponto que notícias nos alcançam, que especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra e na Europa, assim por diante, de que as igrejas estão vazias e estão à venda. Quem hoje andar pela Inglaterra hoje, e quem hoje andar pelos Estados Unidos, ele vê em tantas igrejas a placa à venda, for sale, à venda, significa à venda. Eu mesmo não teria acreditado. E eu posso levá-los a cidades onde de igrejas foram feitos, assim, eu não queria usar, a palavra boates, mas foram feitos. E esse homem em Madras me perguntou: o senhor pode me responder, o senhor pode me explicar por que, ou se isso é verdade, por que é assim? Somente uma passagem é, de todas as formas, blasfêmia a Deus, o que foi feito com a preciosa e santa palavra. Aqui está nesse comentário: portanto, é quase no espírito de Lutero quando se encontra no, na boa mensagem, quando ele faz de virgem tolas, então essa tradução de Lutero, agora chegamos a Mateus 25, virgens tolas, quando se fazem moças irrefletidas. Então, quem ler agora Mateus 25, na nova Bíblia, não encontra mais a palavra ou o termo virgens tolas ou nécias, mas moças irrefletidas. Portanto, é um verdadeiro, é uma catástrofe. A medida da queda, da apostasia, da impiedade foi ultrapassada, está cheia. E não resta nada além da ira de Deus se derrame sobre toda a injustiça dos homens que estão cegos por sua arrogância. Quem lê a história do nascimento de Jesus, não lê mais uma virgem engravidou, somente uma jovem engravidou. É simplesmente catastrófico. É impossível imaginar a extensão desse esquecimento sem limites em que as pessoas chegaram, caíram. E a fé não foi destruída pelo comunismo, nem pelo socialismo ou qualquer outro ismo. A fé foi destruída a partir do púlpito por aqueles que manipularam a palavra de Deus. Por eles, a fé foi destruída nos crentes. E quem quer se admirar com o fato que os verdadeiros crentes, e assim esperamos e aguardamos, pela graça de Deus, que agora aos últimos sejam abertos os olhos. Eu havia lido outro relatório no qual um pastor escreveu, desde que ele compreendeu o que é o ecumenismo, ele declarou sua renúncia e escreveu, então, Apocalipse 18, versículo 4, parece as passagens bíblicas apropriadas, e nela ele expressou a ideia de que ele queria permanecer fiel ao voto que fez quando foi nomeado para o cargo e proclamar o Evangelho de acordo com o que aconteceu lá na reforma religiosa. Ele disse, e para isso também faz parte o fato que o Papa é o anticristo. E já a coisa já havia sido jogada para fora, mas eu fiquei feliz de ouvir que há pessoas que no último minuto compreendem, vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, para que não tenhais parte nas suas pragas. A medida da ilegalidade, da impiedade, da arrogância e qualquer outros títulos e palavras possam ser encontradas foi ultrapassada. Está cheia a medida, está transbordando. Por outro lado, sabemos que o Senhor está se esforçando aos seus para conceder graça e que estamos atingindo o ponto culminante, ponto mais alto que a congregação do Novo Testamento esteve quando começou, que eu ainda devo ler aqui para vocês, que lá na cidade de Bremen, cerveja e salsichas são servidas na Santa Ceia. Isso também não pode ser mais verdade. Isso simplesmente não pode ser. É simplesmente, são coisas que não se pode mais, não ousamos nem levar na boca isso, porque sentimos a ira de Deus, poderia vir qualquer momento, poderia cair de repente e fazer um fim com todas essas coisas que hoje ainda são feitas para lá e para cá. O que devemos dizer sobre isso? Vamos esquecer das coisas que Deus, no seu tempo, Ele abordará, com as quais Ele lidará. Nossa tarefa é proclamar a plena salvação em Jesus Cristo e agradecer a Deus pelo presente da fé, agradecer-lhe pelo dom, pelo presente da sua palavra e sua graça, para que possamos sempre nos alegrar novamente com pessoas que foram perdoadas, para agraciadas para ouvir e crer no que Deus está fazendo agora. Não somente disseram, Deus está morto, mas também eles ainda ridicularizam Ele e a sua palavra. Imagine, se alguém lê na Nova Bíblia, as tempestades rugiam sobre a água. O que isso tem a ver com Deus que falou, haja luz? E não está mais na Nova Bíblia. Deus somente disse, deve ficar claro. É simplesmente, é inconcebível. Não se pode imaginar que um filho de Deus possa ler uma Bíblia assim. Talvez seja valioso se coloquemos uma Bíblia de reserva. Quem sabe um dia pode ser dito, agora leiam esta Bíblia aqui para que todos vocês aprendam da mesma forma e coloquem suas outras Bíblias para fora. Eu não sei o que está por vir, mas uma coisa eu sei, e se a Bíblia for tirada de nós, a Palavra de Deus está escrita aqui em nosso coração. Isso foi escrito com a caneta do Espírito Santo. E chegar a esse ponto, então eles já teriam que arrancar o nosso coração, operar para fora, para chegar à palavra de Deus, porque está lá dentro, e por isso nós somos tão gratos a Deus por isso. Isso não é um presente, preciosos irmãos e irmãs, prezados amigos, um presente de Deus nesse tempo. O fundamento bíblico tem sido minado e enterrado até que tudo desmorone. Mas o Senhor tem um remanescente, Ele tem um povo eleito, um sacerdócio real. Ele tem pessoas que andam em seus caminhos, que fazem a sua vontade, que podem crer em sua palavra de todo coração e de toda alma. É simplesmente maravilhoso que, nesse tempo no que vemos, Deus nos tenha dado a visão geral sobre o seu completo plano de salvação, para que saibamos também a grande queda, a grande apostasia tinha que vir, o homem do pecado tinha que ser revelado, a ilegalidade ou estar fora da lei, a impiedade tinham que ficar cada vez maior, ganhar o controle. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, o amor esfriará em muitos e assim por diante, mas alguns, há o remanescente em que o primeiro amor retorna, o primeiro fogo de Deus, o zelo e a palavra do Senhor, que se tornou uma luz brilhante para nós. Como Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, fazeis bem em atentar à palavra profética, como a uma luz brilhante que brilha em lugar escuro. Quando o profeta disse, as trevas cobrem a terra e escurecem as nações, então vemos que esse é o caso, mas sobre ti deve se elevar a luz. E assim, nós poderíamos ir do profeta Isaías 60 a 2 Coríntios 4, se eu estiver certo, onde Paulo escreve que nós vemos a luz de Deus na face de Jesus Cristo. Nós poderíamos ir a 1 Tessalonicenses 5, onde Paulo diz, vós não estáis nas trevas para que esse dia vos domine, mas tornastes filhos da luz. Portanto, agora peguem as armas da luz, e assim por diante. É simplesmente maravilhoso ver tudo isso, seguir isso e absorver em nós. E além disso, ainda o agir de Deus no nosso meio, e eu tive que pensar lá na palavra do Senhor de Atos, capítulo 1, versículo 8, também de Isaías 43, foi mais ou menos versículo 10, onde Deus já no Antigo Testamento disse, vós sois minhas testemunhas, Jacó, e tu és meu servo, a quem escolhi. E no Novo Testamento, ele diz aos seus discípulos, vós sois minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Uma testemunha não é apenas alguém que ouve o que outros disseram. Uma testemunha estava presente quando algo aconteceu. E assim, o Senhor, desde o início, teve pessoas que estavam lá, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Ele tinha testemunhas de sua glória, testemunhas que viram seus milagres, testemunhas que vivenciaram o que ele fez, e assim também no Novo Testamento. Vós sois minhas testemunhas. Ele não apenas colocou ministérios, ofícios, tarefas e dons na congregação, mas ele também disse, permanecei em Jerusalém até que recebais, ou sejais revestidos pelo poder das alturas, então sereis minhas testemunhas. Lá onde o poder das alturas, o poder do Espírito Santo pode ser revelado na congregação do Deus vivo, lá pode testemunhar o que Deus faz, o que Ele fala, o que Ele opera, de que maneira Ele se revela. Quando lemos em Atos capítulo 1, que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, se testificou aos seus como o que estava vivo por meio de muitas evidências, muitas provas, saber o que significa. Eles ouviram e viram. E se as pessoas que não criam, talvez pudessem objetar e dizer, quem o viu, já os discípulos poderiam ter sido chamados. E Paulo escreve em 1 Coríntios 15 que o Senhor Jesus se revelou a mais de 500 irmãos, ou mais de 500, ao mesmo tempo. Mas ele disse antes de morrer, somente um pouco tempo e estarei convosco, somente um pouquinho de tempo, então o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Mas vós, esses são os seus discípulos, que receberam o seu poder, o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo, que vivenciaram a obra de Deus. Eles são suas testemunhas. E nós chegamos para isso a 1 João 1, Já ouvimos aqui uma palavra da carta de João, 1 João 1, lá está claramente escrito o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Essa palavra aqui se encaixa exatamente com aquilo que foi lido na introdução do capítulo 5, porque lá também é falado da verdadeira vida e da verdadeira vida e do verdadeiro e da vida eterna. Está escrito: a vida eterna estava com o Pai e foi revelada a nós. E aqui, no capítulo 5, nós lemos, no versículo 20, nós sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós somos muito gratos, tão gratos ao Senhor, por Deus, desde o início, ter pessoas que estavam presentes quando Ele falava, que estavam presentes quando Ele realizava seus milagres, que estavam presentes quando Ele dava suas instruções. Ele tinha pessoas em quem Ele podia confiar, pessoas que creram nele, embora tivessem fraquezas. Assim, eles clamaram do fundo de seus corações e suas almas ao Deus vivo para que Ele tivesse misericórdia deles, que Ele os ajudasse. Mas em seu coração, eles sempre creram e Deus os ajudou repetidas vezes, novamente, e se deu a conhecer a eles como o vivo, como o presente, como aquele que é fiel e será até que passemos do crer para o ver. Vós sois, vós sereis minhas testemunhas. Isso nos últimos dias me chamou a atenção de maneira especial, precisamente no contexto que o Senhor Jesus, ele colocou vários ministérios, ofícios na congregação, mas que adianta se alguém é evangelista e ele não pode testemunhar o que o Deus vivo fez? Se ele apenas do ouvir falar ou do saber, ele dá uma palestra evangelística, para que adianta tudo isso? Ou para que serve a outro? Ou se outra pessoa desempenha outras funções na congregação, se não ouvimos pessoas e conhecemos pessoas que se tornaram testemunhas da maravilhosa graça e poder de Deus, pessoas que podem dizer: eu estava lá quando o Senhor falou, eu estava lá quando Ele operou, eu estava lá quando isto e aquilo aconteceu. Tais pessoas Deus quer fazer de nós e elas somente podem ser encontradas lá onde o poder do Espírito Santo está ativo, como tem estado ativo na congregação desde o início, desde o Pentecoste. Nós sabemos que no início grandes coisas aconteceram e nós já dissemos aqui, cada capítulo do Novo Testamento tem uma conclusão. Paulo se apresenta: eu, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ao terminar a carta, ele escreve saudações a todos, seja em Roma ou em outras congregações, mas os Atos Apóstolos não têm fim. Não apresenta um homem que seria um apóstolo nos primeiros versículos, mas trata do relato do que Jesus Cristo ensinou e fez desde o início. E o que ele ensinou e fez desde o início, isso ele ensina e faz até o fim. E agora estamos no fim e queremos ouvir o que ele ensina, queremos ver o que ele faz. Como seu povo, temos o direito a isso. E ele deu naquela época comissões a seus apóstolos, ele as dá hoje. Depois do seu sofrimento, ele se mostrou aos seus, ele faz o mesmo no tempo de hoje. Ele se testificou a eles como vivo por meio de muitas provas. E eu creio que nós, nesse tempo, podemos dizer o mesmo. Ele se testificou a nós como vivo, como o presente, por meio de várias provas que todos nós pudemos vivenciar juntamente e pelas quais sabemos que só pode ser Deus quem realizou tudo isso pela graça. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Oh, que o Senhor conseguisse nos encher a todos, ainda mais com o poder do Seu Espírito Santo, que pudesse acontecer ainda mais, que nossa fé possa se tornar grande. E ouvimos isso na introdução. Se orarmos de acordo com a vontade de Deus, seremos ouvidos e Deus nos concede aquilo pelo qual pedimos a Ele. Eu não sei se vocês têm um pedido especial para fazer, trazer diante de Deus. Há pessoas que têm todos os dias uma nova preocupação, um novo pedido. São como crianças do Natal, quase sempre conseguem escrever um bilhete, expressar todos os seus desejos e então trazem ao Senhor e para que Ele queira dar esses presentes. Talvez seja o caminho certo, eu não sei. Eu, pessoalmente, tive muito poucas coisas diretas em toda a minha vida que eu coloquei diante do Senhor. Eu apenas oro, ó Deus, tenha o Teu caminho em minha vida, faça o que Te agrada, leva-me ao Teu ministério, eu sou Teu. Eu não tinha uma lista de desejos que eu poderia escrever, cheia de sabe lá o quê, quantas coisas que eu quero, mas simplesmente, Senhor, aqui estou, toma-me, ajuda-me a seguir o Teu caminho, a reconhecer a Tua palavra, a fazer a Tua vontade. Essa é uma oração que agrada a Deus, e aí não preciso me preocupar se Ele vai ouvir ou não. Eu sei que Ele vai ouvir, porque está sendo orado de acordo com a Sua vontade. Mas se alguém ora coisas assim, sobre as quais ele mesmo ainda tem dúvidas, então a oração não tem poder. Uma oração só pode revelar o poder divino quando todas as dúvidas são eliminadas ou desligadas. E se não soubermos que está de acordo com a vontade de Deus o que nós oramos, então deveríamos até esperar, até sabermos, é a vontade de Deus o que nós estamos apresentando agora, para que não apenas falemos com Deus e não tenhamos fé que Ele fará isso, mas quando falamos com Deus, então queremos fazer isso na plena fé, e somente podemos fazer então se levarmos petições diante da Sua face, que nós podemos trazer a partir da Sua palavra. E então sabemos que Ele nos ouvirá e nos concederá o que lhe pedimos pela graça. Aqui está escrito, toda injustiça é pecado. Sim, quanta injustiça pode nos acontecer? Talvez, às vezes, sequer sabemos, nós pensamos em erros graves, que uma pessoa faz, às vezes pode ser coisas pequenas que sequer nem percebemos, das quais sequer temos conhecimento. Eu creio que é um salmista que ora, ó Deus, perdoa minhas falhas ocultas também. Às vezes as coisas são ocultas, nós as não vemos, mas Deus as conhece. E a Santa Escritura diz, todo ramo que está nele se purifica para dar mais fruto. E Ele também os purifica, e provavelmente está aqui na carta de João. Quem tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo ainda mais. Essa palavra que eu pensava aqui, em 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito, mas sabemos que quando essa revelação vier, seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. E agora o versículo 3. Sim, versículo 3. E todo aquele que nele põe essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso nós já expressamos nos corinhos e trazemos nas orações também a expressão. Nós, como seres humanos, não podemos fazer isso, mas nós colocamos nossa esperança no Deus Todo-Poderoso e sabemos, Ele já nos purificou por meio do poder do Seu sangue. Ele nos consagrou por meio do poder do Espírito Santo para sermos vasos para Sua honra, para revelar o Seu poder e glória, para estarmos presentes, para que Ele possa falar, para que Ele possa operar e para que possamos ser testemunhas do que Ele falou e do que Ele operou. Mas para fazer isso é sempre necessário que Ele possa se inclinar com o poder do Espírito Santo. E somente pode acontecer se tivermos plena fé nele. E eu creio que, desde o primeiro até o último de nós, cada um possa, com o coração aberto, se dedicar ao agir do Espírito Santo com toda a dedicação e saiba que aqui o Senhor, pela graça, está mantendo seus olhos abertos e que Ele está cuidando de nós, velando por nós e deu a promessa que Ele mesmo assumiu a responsabilidade por nós. Todos aqueles que já há anos testemunharam a obra, o agir de Deus nesse lugar, ou vivenciaram isso, eles têm uma plena confiança do que Deus fala pela graça daquilo que Ele faz. Portanto, não há motivo para colocar sequer um ponto de interrogação em lugar algum. Pelo contrário, só podemos dizer um amém, porque sabemos que o Espírito de Deus é santo e o Espírito de Deus santificou os vasos que Ele usa. Ele consagrou a língua para que seja expresso aquilo que está certo diante da sua face, o que Ele mesmo falaria se Ele estivesse aqui presente e se pudéssemos vê-Lo aqui em carne e osso. Ele criou essa possibilidade na congregação para que o ministério possa ser continuado. A mesma coisa que o Senhor Jesus fez aqui na terra, quando Ele andou por aqui, isso Ele faz agora na terra, por meio da congregação, que é o Seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Portanto, nós nos alegramos sobre a palavra do Senhor. Se quisermos hoje apresentar uma petição diante da face dEle, que é da Sua vontade, então podemos dizer, Senhor, encha-nos com o Espírito Santo, cumpra a Tua promessa, para que todos nós, cada um de nós pessoalmente, possamos nos tornar uma testemunha do poder sobrenatural de Deus, para que cada um possa vivenciar Jesus Cristo no poder da ressurreição. Que não somente, digamos, Ele estava no nosso meio, mas que cada um possa dizer, Ele se revelou a mim. Nós cantamos num hino, Tu te revelaste a mim. Não apenas no nosso meio, Tu te revelaste a mim, Senhor. Ó Senhor, em grande graça. Isso aconteceu aqui pela graça. Nós também ouvimos que todos, cada um individualmente, foi incluído nessa aliança com Deus e cada um é abordado, que cada um é arrebatado pelo agir do Espírito Santo, tomado por isso. Ficamos muito, muito tristes se nem todos estão tomados pelo agir de Deus. Não há nada mais triste na congregação de Jesus Cristo do que se alguém deixa o agir de Deus passar ao largo dele, sem entrar junto no barco, sem tocar o Senhor, sem tocar a borda das suas vestes e dizer, Senhor, agora Tu estás andando aqui para sempre para baixo, eu posso sentir. Isso temos que dizer na fé uma vez, e então algo acontece, mas ficarmos tensos dentro de nós mesmos e dissermos, sim, os outros podem talvez ser abençoados, mas eu ainda não sinto nada. Então estamos falando na incredulidade, e não honramos o Senhor de forma alguma. Mas quando percebemos que o Espírito de Deus está descendo, então dizemos, Senhor, agora eu estendo a mão, eu quero tocar a Ti na fé. porque agora tu está andando por nossas filhas, agora tu passa por mim aqui e eu, agora eu toco você, e já aconteceu algo. Mas se empurrarmos isso para o futuro distante, dissemos, talvez você esteja aqui na frente agora, mas não aqui atrás, o que então? Vocês têm que pensar na fé, e vocês têm que pensar de forma prática, assim para que a fé se torne eficaz. Porque Jesus Cristo está aqui ao mesmo tempo, na frente, em cada fila, em cada indivíduo. Ele não está vinculado a tempo e lugar. Quando ele passa aqui por nosso meio, então cada um é abordado, e cada um pode tocá-lo, e cada um pode vivenciá-lo. Então todos nós seremos testemunhos de sua maravilhosa graça e de seu glorioso poder que pode ser revelado em nós. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo e o que nós vivenciamos de uma forma especial aqui nas últimas semanas e meses e também repetidamente em alguns casos nos anos anteriores, somente foi possível porque o poder do Espírito Santo desceu e alguns puderam ser usados sob a unção do Espírito Santo para abençoar a todos nós. E por isso nós nos alegramos, ou para ser como bênção para todos nós, por isso nos alegramos. Por exemplo, se alguém está numa fonte e tira água, pode ser que uma pessoa tire, muitas bebam. Pode assim também ser que Deus precisa às vezes usar um vaso, e muitos há lá que bebem e podem desfrutar naquilo que Deus faz pela graça. Nesses pensamentos preciosos de sua palavra, confiar nele, crer nele, vê-lo como presente na congregação dos santos, ouvi-lo falar, vê-lo operar, que saibamos, Senhor, tu pensaste em mim, tu se dirigisse a mim, tu queres me preencher com o teu Espírito Santo, eu te tomo na tua palavra, eu quero ser tua testemunha, eu quero vivenciar o que tu fazes, eu quero ser capaz de testemunhar que eu vi por mim mesmo, e assim por diante. E vocês verão que o Senhor, ele se inclinará. Deve ser uma oração sincera, não uma oração assim de reprovação ou não podemos fazer aí dar ordens a Deus. Podemos dizer, Senhor, tu deste a promessa e sabemos que nenhuma das tuas promessas pode ficar sem cumprimentos. Portanto, Senhor, tu as cumprirá pela graça. Ele deu também a promessa de ressuscitar no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia. Cada promessa que ele deu, ele também cumpriu. Ele disse que ele iria à frente dos seus para Galiléia, e ele foi. Ele disse, eu voltarei a ter com vocês. Ele voltou. Ele disse, eu vos enviarei o Consolador. Ele enviou o Consolador. Ele honrou cada promessa. Ele é Deus, não é um ser humano que possa mentir. O que ele diz é a verdade. E nós já lemos. Nós estamos no verdadeiro. Você sabe o que significa? Se nós estamos no verdadeiro, então tudo é veracidade. Não há espaço mais para uma dúvida ou para incredulidade ou qualquer outra coisa. Nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, e ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se pudermos compreender isso hoje, nós estamos no verdadeiro e nós somos atravessados por sua verdade. Toda mentira e enganos desapareceram de nós. Algo real, algo divino surgiu pela graça. Sua natureza nos permeia. Seu Espírito se tomou morada em nós para que ele possa realizar a sua obra por meio de todos nós pela graça. Que seja do seu agrado nos tornar testemunhas vivas da sua presença viva, ao recebermos o poder do Espírito Santo e vermos e ouvirmos coisas como aconteceram no início, na época dos apóstolos. Jesus Cristo, ele se testificou como vivo. No início, ele falou ao seu sobre os mistérios do reino de Deus. Ele comissionou no início. Ele fez a promessa. Ele é o mesmo no final. Ele é o primeiro e é o último. Ele, nesse tempo, disse aos seus discípulos: a vós foi dado conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. Ele tinha muitas coisas a conversar conosco, nos chamou à parte e nos fez conhecer a sua vontade e a sua palavra de uma maneira maravilhosa. Que a sua santa bênção e que sua graça possam estar sobre nós e que seu Espírito sempre reine em nosso meio. Se não tivermos nada para trazer e nada para orar, então vamos todos, a todo tempo, entrar com essa súplica ardente. Ó Deus, entrar nesse lugar assim. Deixe o Teu Espírito repousar sobre todos nós. Governe no nosso meio, como Tu prometeste. Meu Espírito governa em vosso meio. Isso, essa deve ser nossa oração em todos os tempos. Nós não queremos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Ele já sabe, Ele mesmo. Nós queremos dizer a Ele: Senhor, deixa Teu Espírito cair sobre todos nós. Governe em nosso meio, de acordo com a Tua boa vontade. Faça o que Tu queres fazer. Nós estamos aqui para nos submeter a Ti, crer em Ti e confiar em Ti. Então, Ele fará isso pela graça. Louvado seja o Seu maravilhoso e glorioso nome. Amém.